E estamos de volta. Esse é o Papagaio número 43, o podcast do site canalmasculino.com.br.
Já?
Mais um.
43?
Contabilizando mais um. Batendo recordes de audiência, de e-mails.
Semana passada que a gente gravou o 40?
Não, faz duas semanas. Você não tá sabendo contar o tempo. Você tá com lapsos temporais, então você tá com Alzheimer. Um dos dois.
Você tá passando muito rápido assim, não dá.
Mas, pois é, aqui que a gente fala de assuntos que fazem parte do universo masculino, mas que as pessoas por aí preferem ignorar. Mas é isso aí. A gente fala de grooming, a gente fala de tecnologia, de moda, de comportamento, de relacionamento. Todas as dúvidas que surgem na cabeça do homem moderno e que precisa de alguém para o cara trocar uma ideia e saber o que fazer.
E nós somos esse canal.
Claro, nós somos gênios.
Nós somos o caminho.
Nossa Senhora.
Nós somos a luz, eu diria.
Trabalhamos na Eletropaula.
Vamos lá. E eu vou pedir a Bárbara Duarte nos diga qual é o assunto do nosso primeiro bloco do podcast.
Vamos falar no primeiro bloco de um assunto que até para mim é um pouco difícil de vislumbrar. A vida desconectada. Isso existe ainda hoje em dia? É possível viver desconectadamente?
É possível.
Tem que fazer uma forcinha, mas eu acho que dá pra se desconectar de vez em quando. Tirar um momento para si mesmo.
Olha...
Um momento para vislumbrar a vida.
Uhum. Positivamente.
Exato. Avaliar a sua vida. No segundo bloco, o que a gente tem, Luiz?
No segundo bloco falaremos sobre... Olha o tema, que bonito que o Ricardo arrumou. Sentimentalismo fashion.
Pois é, nem eu sei aonde é que ele pesquisa essas expressões.
Você andou pegando alguma camiseta velha dele, pano de chão, alguma coisa assim ou não?
Não, não fui eu não.
Não.
Mas é exatamente isso, né? São aquelas roupas que a gente criou um relacionamento, né? um sentimento.
Você cria um laço com a
roupa.
Um
laço bonito, é isso aí, um laço. E a gente não quer se desfazer dela, né? Ou o dia que se desfaz, fica naquela depressão, achando que não vai encontrar outra igual.
E às vezes não encontra.
Pra fechar, falaremos de uma lenda. Falaremos da luta do touro contra o cavalinho rampante. Falaremos do mito que criou um dos carros mais cobiçados do mundo, Ferruccio Lamborghini.
É o cara que peitou o Enzo Ferrari e falou, vou fazer um carro melhor que o seu, e fez.
E fez.
Exclusive.
Pois é.
Então é o nosso homem de respeito dessa edição, né?
Total.
E merece com louvor aí essa nossa homenagem aí. E contar um pouco da história dele, um pouco da história da marca também, desse carro que fascina os homens de todo mundo. Para finalizar, como de costume, a gente tem a nossa leitura de e-mails. Temos e-mails hoje de um gabarito muito alto, de uma...
Ah, o nível hoje ele foi extrapolado.
A coisa tá muito chique. E no final tem uma dica minha aqui de um site para você largar a mão de ser trouxa e ficar caindo em todos esses boatos que colocam na internet e que não levam a lugar nenhum, só fazem... A gente ficar compartilhando informação que não tem o mínimo sentido.
Alisou e agora deu um tapa na orelha.
É isso aí. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos depois da nossa vinheta. Repararam que hoje em dia parece que tudo tem uma solução online. Tudo que a gente vai fazer, alguém dá uma sugestão de solucionar com alguma coisa voltada para a tecnologia ou com alguma solução tecnológica, né?
É.
Às vezes você tem até soluções simples, mas as pessoas preferem fazer de uma maneira mais até complicada e utilizando, sei lá, um aplicativo, um site, alguma coisa assim.
Vocês acham isso ruim?
Então, eu acho ruim por alguns motivos, que é o que a gente vai falar aqui nesse nosso bloco, onde a gente vai falar de vida desconectada, viver sem ficar o tempo todo conectado na internet, ou conectar o mínimo possível, o necessário só, e não ficar um zumbi olhando para a tela o dia inteiro. É até estranho a gente falar isso, sendo que a gente trabalha com internet, e que a gente faz coisas voltadas para a internet, menos o Luiz, mas...
Agora vai saber.
Vai saber, né? O Luiz tem uma segunda atividade aí que a gente não tem ideia. Mas a gente não é contra isso, mas a gente acha que também tem um limite para tudo.
Existe um mundo lá fora.
É, exatamente, vai viver
então,
a sua
mas
vida.
Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você fala de viver 24 horas assim, conectado, exatamente ao que você se refere? Aqueles adolescentes que ficam o tempo inteiro no WhatsApp mandando mensagem e não param o tempo realmente todo? Ou assim, aquela pessoa que assim, olha o celular o tempo todo, assim, mas então, consegue ter uma vida em sociedade?
Sei,
porque
muito.
Essa pessoa sou eu.
É.
Eu não acho que é uma coisa que me faz mal. É. Eu consigo, por exemplo, na casa de uma visita e fazer a visita sem ficar olhando o celular. Eu consigo passar o final de semana, assim, sei lá, um dos dias do final de semana sem quase ver nada assim, na internet.
Ou seja, ela vê.
É. Então, mas eu não acho que a forma como eu uso a internet é tão assim. Porque tem o pessoal que é muito dependente.
Não, independente de tecnologia. Não vamos falar só de internet. Vamos falar da tecnologia de uma maneira geral.
Ao ponto
das pessoas estarem usando algumas tecnologias e nem saber por quê. Por exemplo, a gente já chegou a falar aqui dos wearables, que são esses gadgets que a gente usa como se fosse uma roupa. E eu acho que o maior destaque aí vai pro relógio. E tem o iWatch lá, que não chama iWatch, Apple Watch, né, da Apple. E todas
tem
as outras...
Tem agora a Smart Band, né, da Sony, que então, vem até com o celular já.
Todo mundo já conhece esses produtos, né?
Ah, isso aí eu não uso, não.
Então, isso daí é uma coisa que é interessante, né? Ele, na verdade, tudo... O básico dele é reproduzir tudo que o seu celular faz e você não meter a mão no bolso para pegar o celular. Será que você realmente precisa de um negócio desse? Te atazanando o tempo inteiro, te dando sinal, te dando toque, te dando aviso?
Não, será que... aí eu concordo.
Então, e aí você começa a pensar, será que as pessoas que estão vivendo dessa maneira e que têm essa preocupação... Outra coisa, né, que a gente também já comentou sobre o Google Glass. Se é que ele vai ser lançado algum dia, né?
Parece que não, né?
Mas o Google Glass, ele é um negócio bacana e tal, mas ele é mais bonito, eu acho que num filme de ficção do que na vida real. Imagina você andando na rua e de repente você olha para um prédio e aparece uma propaganda numa empresa que tem dentro do prédio, ela aparece no Google Glass. Para mim é para isso que o Google inventou isso aí, é para enfiar propaganda 24 horas por dia. Então eu acho que são tecnologias que são legais por um lado, mas por outro, estão tirando das pessoas a experiência de viver a vida real.
Não, é que eu acho que essas tecnologias, assim, que nem a história do... A Smart Band é menos invasiva do que um Google Glass, né? Mas que tá ali na tua, realmente na tua cara o tempo todo.
Uhum.
Mas essas tecnologias eu até gosto, mas eu acho que elas, pra você usar o tempo todo, acho que não. Agora, o celular não dá mais pra viver sem.
Então, mas o celular, não tô falando pra você viver sem o celular. Minha proposta é que você consiga ter um momento de desconexão no dia, de você saber a hora de você se desconectar, de você deixar a tecnologia de lado e você passar por um momento até de introspecção, assim, de pensar melhor na sua vida, nas coisas que estão ocorrendo. Duas coisas que me inspiraram essa pauta, vou explicar pra vocês, acho que vai ficar bem claro pras pessoas por que eu tô falando isso. Uma foi quando eu falei no podcast passado sobre você levar um livro dentro da sua bolsa pra você ter aquele momento de você dar uma descansada, parar de olhar pra uma tela, né? Não ficar o tempo todo nessa fissura de coisas eletrônicas, né? E ter um momento de descanso mesmo, né? E é engraçado que alguém na internet já falou pra mim o seguinte, o Lucas Galvão. E o Lucas falou assim, pessoal, sobre o livro tablet, livro barra tablet na bolsa barra mochila, por favor, né? Kindle, melhor opção. Ou seja, dê uma alternativa pra pessoa passar um momento, assim, de tranquilidade.
Não usar folhas.
Exatamente. Né? E ele já introduziu de novo a tecnologia. Você vê que a gente tá tão viciado que a gente não consegue mais pensar nas coisas sem colocar tecnologia no meio. E a proposta é justamente qual que é? Quando eu falo em você pegar um livro e ler um livro, cara, senta num café, num lugar agradável, se você tá fora de casa ou se tá dentro de casa... Né, numa parte da sua casa que é arejada, iluminada, senta e lê. E tem que nem o Luiz falou, manusear mesmo o livro, né? Tocar. A experiência hoje, a gente tá perdendo a experiência sensorial dos outros sentidos e só tá tendo uma experiência visual.
É engraçado que a tecnologia que a gente tem hoje ajuda muito a gente ter conhecimento sobre várias coisas.
Uhum.
Só que ao mesmo tempo torna a gente preguiçoso. Porque você tem tudo num toque de um teclado. Qualquer assunto, qualquer tema... Basta dar um Google lá e você acha qualquer coisa que você queira procurar. E, em compensação, acho que é isso. Perdeu-se aquela coisa da baixa tecnologia, vamos dizer assim, né?
Sim.
Do folhear um livro, do meter a mão para ver como é que funciona, errar, do fazer, do acontecer. Por exemplo, que nem esse rapaz que você citou aí. Será que ele já entrou numa biblioteca?
Hoje em dia, eu acho que poucas pessoas, dependendo da idade, poucas pessoas já entraram.
Até pode entrar, mas na faculdade, né? A título de pegar um livro na faculdade, porque tem que pegar aquele livro X para fazer um trabalho específico e coisa e tal. Agora, você entrar, você se cadastrar numa biblioteca, Né? Uhum. Aqui em São Paulo, por exemplo, no Centro Cultural, né? Tem um acervo enorme de livros, de discos, inclusive, né? Tem muita coisa para ser vista lá.
Nossa, sim, lá tem mesmo.
É, o Centro Cultural então, é um lugar impressionante.
Você pode passar
um
dia, lá é gigante.
Eu já cheguei a passar um dia inteiro, sim, lá dentro, folheando livro e coisa e tal. Então, é interessante você pegar, né? Sentir a textura, o cheiro do livro, né?
É, uma coisa que pode parecer meio saudosista, mas é verdade. E outra coisa que me levou a pensar da mesma maneira foi essa época aqui nossa de eleição agora. Durante a eleição, as pessoas elas repassam muita informação, né? Teve muita gente compartilhando informação, principalmente no Facebook. Só que você nota que por causa dessa imersão digital, as pessoas elas não leem mais o que elas estão compartilhando. Elas veem uma foto...
Não procuram a fonte daquilo que leem.
Não procuram a fonte daquilo que leem.
Não procuram saber a veracidade da informação que está sendo compartilhada.
E é interessante que muita informação que eu vejo as pessoas compartilhando hoje e dando como certa... São informações que quando eu era criança, só eu acreditaria. Meu pai ia me chamar de tonto.
É,
não, são coisas assim, sabe? Tipo, o pessoal, todo mundo compartilhou. NASA diz que a Terra ficará 6 dias na escuridão.
É.
Cara, isso não tem um mínimo cabimento. E muita gente compartilhou isso, muita gente mesmo, sabe? E não são, não é moleque, não, é, não. Pessoas de idade já compartilhando uma informação que tem toda a cara de falsa.
É.
O cara
então,
não se dá
essa verdade absoluta.
Então, sim, mas aí eu acho que o problema, na verdade, é essa facilidade e, ao mesmo tempo, por conta da facilidade, essa preguiça que as pessoas têm de se preocupar
se
de onde veio aquilo,
assunto,
de onde
né?
aquilo, né? Por que aquilo tá aparecendo ali, né?
Uhum.
Mas eu acho que a culpa de muito do que tá acontecendo, na verdade, não é das novas tecnologias e nem da internet. Mas é das redes sociais. Porque então, nas redes sociais se cria um mundinho estranho que parece que só roda ali.
Não, o problema, Bárbara.
E saem umas coisas muito esdrúxulas de vez em quando dali. Que você fala, mas de onde veio isso? Por que eu tô lendo isso?
Então, mas o problema, sabe o que que é? Muita informação quando você não tem um momento de reflexão. Esse é o problema da internet pra mim hoje. A gente não tem um momento de reflexão. Se você lê um livro, você se dedica àquele livro. Você não tem, se você desligar o seu celular e não tiver um computador do lado, você, toda a informação que você vai ter e tudo que você vai pensar é no que você tá vendo naquele livro naquela hora.
Sim.
Se você lê a internet, você tá vendo o negócio te dando um aviso do Twitter, mas você tá no Facebook, mas o seu celular tá te dando aviso do Instagram, você não consegue...
O WhatsApp tá te dando, ou quem tá falando com você.
É muita informação simultânea e você simultânea. Não consegue focar no principal.
Focar. É. Por exemplo, eu tenho um costume muito grande de caminhar. Se eu conseguir todo dia, eu vou caminhar e eu tento andar de 1 a 1h30. Esse é o horário do meu dia, de eu bolar novas coisas, de eu resolver problemas, de eu pensar em novas perspectivas pro meu negócio ou até para coisas que eu tô fazendo. Não sejam comerciais, né? Não sejam profissionais. Por quê? Porque é um horário que eu até tô com o celular no bolso, mas eu não meto a mão no bolso, cara. Não meto a mão no bolso. Eu coloco de tipo de meia em meia hora pra ver se a Bárbara me ligou por algum motivo, né? Se eu tenho algum recado e tal. Mas é o tempo que eu fico na rua caminhando, eu vou pensando em tudo que eu tenho que resolver na minha vida.
É.
Que é coisa que as pessoas não fazem mais. Você fica na internet e você fica lá que nem um louco recebendo. É uma carga de informação muito grande e você não tem tempo de filtrar e nem de pensar a respeito daquilo que tá chegando pra você, o que pode ou não ser útil na sua vida. É por esse mesmo motivo... E você acaba acreditando que a gente vai ficar 6 dias na escuridão, que a mulher engravidou do anão na festa de despedida de solteiro, que também é mentira. Só que aí você começa a engolir essa coisa toda. Eu tô falando demais, eu acho que vocês têm que dar também a opinião, mas deixa eu só terminar o raciocínio. A gente aceita, por exemplo, as coisas que a gente tá vendo hoje em dia, e quando alguém aparece na internet falando, a gente acha um absurdo. Mas é coisa que antigamente todo mundo fazia, que era de ler o rótulo de um produto e ver do que era feito. Hoje os caras ficam indignados. O chocolate com alpino lá, aquele de bebê, não é feito com alpino. Você, na sua época de moleque, você leria na embalagem quando você ia na você fala, do que é feito isso daqui? Hoje ninguém mais lê embalagem, ninguém mais lê nada. E as pessoas depois ficam extasiadas em saber que aquilo não é
alpino
feito...
Alpino não tem alpino.
Não tem alpino. Ou que o descobriram agora, ficou todo mundo bravo, que o suco do bem é aquela história que eles contam lá, que as laranjas vêm de uma fazenda do seu Fernando no interior, não sei o que lá. É tudo
onde as laranjas são felizes.
O seu Fernando não existe.
Não, o seu Fernando e a fazenda e nada existe. Eles compram de uma cooperativa, eles compram da Cutrale da vida, alguma coisa assim. A primeira coisa que meu pai me ensinou foi publicitário é tudo malandro, eles vão tentar te enganar.
É lógico.
Então tudo eu levava pro lado da publicidade. Hoje em dia não, o pessoal acredita nas coisas mais absurdas, cara.
Haja vista que fizemos publicidade no colegial.
Sim.
Né? E pegamos um pouquinho do Paranauê da coisa.
Porra,
né?
Total.
Né? Mas é, o pessoal hoje em dia tem muita preguiça. Eu lembro da época em que se lia jornal com dicionário do lado.
Sim.
Né? E tinha muita palavra que você não sabia a menor ideia de onde vinha aquilo.
Sim.
E era legal porque você acrescentava ela ao teu vocabulário.
Exatamente.
Né? Agora, hoje não. Hoje se escreve e se lê muito porca e de forma pobre, né? Não tem conteúdo, não gera conteúdo.
Não, e eu já vi, gente, uma vez eu tava lendo um artigo de um cara. O cara tinha um português meio rebuscado, assim. Um português bem rico e tal, e meio rebuscado. E eu vi um cara nos comentários reclamando do jeito que o cara escrevia.
Pois é.
Eu deveria agradecer, né, o cara pelo jeito que ele escreve.
Que acho até que foi aquilo que nós comentamos aqui já uma vez, daquela revisão das obras de Machado de Assis para um português mais acessível.
Você acha que pode um negócio desse?
É ridículo.
Pois na verdade, é isso é que mantém a língua, né?
É claro.
Mantém o vernáculo vivo e sadio, né?
Pois é.
Então vamos mantê-lo assim.
Olha, sadio, ultimamente o português tadinho. Eu acho que tá qualquer coisa
tá
menos sadio. Então, mas eu acho esse negócio de... Ah, o que que é melhor? Ler o livro no papel, ou ler o livro no Kindle, ou ler o livro no tablet, ou no próprio computador. Honestamente, eu não sei. Porque a minha vida inteira eu gostei muito de ler. E durante o tempo em que eu tive mais tempo pra ler na minha vida, essas coisas não existiam ainda.
Claro.
Né? Então, eu era obrigada a ler no papel e achava aquilo ótimo. E levava o livro comigo pra todos os lados e tal. E aí ficava muito tempo no metrô, no ônibus, aproveitava pra ler. Mas assim, uma coisa que eu acho que hoje, pra mim, se tornou um empecilho de ler, por exemplo, o jornal. Não que eu não goste de ler, eu gosto muito de ler. Mas, primeiro, falta de tempo. Esse, pra mim, acabou sendo o principal assunto da história.
Porque você fica fobando no seu celular.
Porque eu fico fobando no meu celular, exatamente. É. Não, mas assim, pras pessoas que não sabem o que a gente tá falando, a gente fica fubbing no celular, né? Que a gente abrasileirou o fubbing, né? Virou fobando no celular. Um dia desses, eu não sei por que diabos entregaram o estado de São Paulo no domingo aqui na porta de casa. Eu acho que algum vizinho ficou sem o Estadão no domingo. Mas como eu não sabia de quem era, eu falei, eu não vou bater na porta de um por um pra devolver
o
jornal.
É seu.
Então peguei o jornal e trouxe aqui pra dentro. E aí eu falei, poxa, faz tantos anos que eu não sei o que é receber um jornal no domingo, porque eu parei de assinar jornal há, sei lá, coisa de mais de 10 anos. E aí eu falei, vou olhar, né? Vou dar uma olhada, ver como é que é. Vou relembrar os velhos tempos. E assim, honestamente, eu acho que tirando uma outra matéria, que realmente são matérias feitas ali por aquele dia do jornal, no geral, eu me senti meio lendo coisa velha.
Porque a tela do computador te dá agilidade, né?
Exatamente.
Então, mas eu sei que o nosso público é composto aí por jovens, né? Na maioria faixa etária de 20 anos e tudo. Aí eu me pergunto, esse pessoal já teve a curiosidade de manusear um jornal?
Ah,
ler um jornal,
não.
Por exemplo, de domingo, né? Que domingo geralmente você tem um jornal com as principais notícias da semana, né?
É.
Você tem editoriais mais elaborados, matérias mais expansivas sobre alguns temas. Quer dizer, é uma leitura interessante.
É verdade.
Então, quer dizer, uma vez na vida não custa, né? Vou comprar um jornal pra ver como é que é um jornal.
Sim.
Né?
Pra ver como é que é essa tecnologia
obsoleta. É uma mídia que vai sumir, com certeza.
Isso é verdade.
Vai sumir, né? Então, tem a experiência de ir na banca, comprar um jornal, ver como é que é um jornal, né? Procurar o caderno de anúncio de empregos.
Pois é. Acho que muita gente
não existe mais, sei lá.
Mas eu acho que muita gente só compra o jornal de vez em quando por causa dessas coisas,
né? Então, mas assim, uma coisa que eu achei muito legal esses dias, e foi uma situação até... A gente tava na casa aqui dos meninos aqui da Rede Geek, e o Rafa, que é o amigo deles que divide a casa com eles, ele comprou um livro. Ele comprou A Volta ao Mundo em 80 Dias em francês.
Olha que legal.
E aí o livro tava lá em cima da mesa e eu passei, assim, aquilo me chamou a atenção. Porque eu falei, nossa, que capa linda. Aquela coisa com cara de coisa antiga, assim, sabe? Livro com jeito... Mas na hora que eu peguei ele na mão, eu vi que ele não era antigo, porque as páginas estavam muito branquinhas.
Uhum.
E a capa muito perfeitinha, assim. Falei, não, mas não é velho, né? E peguei e perguntei.
Amassaduras.
É, eu peguei e perguntei. Eu falei, de quem é isso, né? Aí ele falou, ah, não, fui eu que comprei e tal. Eu passei na Cultura esses dias e vi, achei muito legal. Era lindo. Sabe aquela coisa, assim, de você ver... Tudo bem, ele é uma edição nova, mas com cara de coisa antiga.
Sim.
Então, assim, sabe quando você olha, assim, você fala, gente, só faltou a capa ser de couro pra ser exatamente que nem era antigamente. Então, tem ainda esse lado de ser legal, de ser bonito,
sim,
né? E aí você ainda vem em francês, ainda não entendo bulhufas, né? Mas então você fala, gente, que lindo, que coisa bonita. A gente não vê mais hoje em dia.
Não.
Então, realmente, nesse quesito da experiência do livro, Kindle nenhum, tela de retina, display nenhuma, nunca vai te...
Não.
Mas além de tudo...
São experiências diferentes, né? Eu acho que uma não exclui a outra.
Ah, sim.
Mas deixar também de ver aquilo, né? Aquele livro antigo, você poder, de repente, fazer uma anotação na página.
E a mesma coisa, por exemplo, com discos, né? Os famosos LPs, né? Vá até o Centro Cultural, por exemplo, e pegue um disco pra ouvir. Sinta a diferença do som de um disco.
Ou se a batatinha
frita.
Que
você tem hoje, né? O chiadinho.
Até pra você ter a experiência mesmo.
Pra você saber como aquele som era ruim.
Pelo contrário. Eu acho que era muito melhor do que o de hoje.
Todo mundo fala isso, mas eu não curto.
Isso aí são puristas.
Eu não curto. Eu prefiro a tecnologia. Em matéria de música, eu prefiro tecnologia.
Eu também. Eu acho que a música, a portabilidade da música, ela é fundamental. Pra mídia. Agora, pra mim, o lance do livro, de todo jeito você vai ter que carregar alguma coisa com você, um e-reader, um celular, alguma coisa.
Vai.
Então carrega o livro. Nem tanto pelo lance de você ler o livro, ou tanto esse lance do papel, mas vá se acostumando a ter um momento seu, a ter um momento em que você não tá preocupado com tudo que tá acontecendo no mundo do Facebook, do Twitter, de tudo. Um momento que você vai se acostumar aos poucos a sentar e pensar um pouco nas suas coisas, em resolver os seus problemas.
O que a gente quer dizer é:
pense
desligue
mais
o computador, deixe o celular em casa, pegue a sua namorada, seu amigo, seu parente, seu familiar, vá dar uma volta no parque.
O assunto do segundo bloco, eu descobri que na verdade eu sou o segundo bloco. Eu sou uma pessoa sentimentaloide, fashionisticamente falando. Porque quando eu compro alguma coisa, claro, às vezes acontece de você comprar alguma coisa e você fala, isso aqui eu comprei meio por impulso e tal, mas no geral, quando eu compro alguma coisa de roupa, ou de sapato, ou de bolsa, eu compro porque eu gostei muito. E aí eu não quero me desfazer daquilo de jeito nenhum. E aí eu lavo com todo cuidado, eu passo com todo cuidado. E hoje eu sou uma pessoa que pode se dizer que eu tenho roupas de mais de 10 anos de idade em uso.
Olha, hein?
Não, realmente, a Bárbara, ela mantém as roupas dela.
Opa!
E usa.
E as minhas roupinhas da Levis?
Sim.
Essas, então, eu só jogo fora ou eu dou no dia que não tem mais condição mesmo, que tá já naquele estado que tá desfazendo. De outra forma, eu tô lá usando. Ou então, às vezes, eu guardo e depois de muitos anos, um dia eu olho e falo, poxa, olha isso aqui, ficou guardado, vou voltar a usar. Aí eu tiro, lavo e volto a usar. É a coisa mais boa. É muito bom.
Redescobrir a peça.
Redescobrir uma peça.
Exatamente.
De roupa normal.
Isso não significa que eu não compre roupas de tonelada. Significa que eu sou uma pessoa sentimental.
Inclusive, a Bárbara já alugou container pra colocar as roupas dentro.
Então, mas aí assim, independente dessa parte, eu acho que tem gente que não liga muito pra roupa e tem gente que fala, eu uso qualquer coisa, ou eu compro qualquer coisa, eu compro o que me serve. Mas é engraçado, né? Porque a gente sempre tem alguma coisa que a gente gosta muito.
Não, e o sentimentalismo, ele não é só estético. Então, mesmo uma pessoa que fala que não liga pra roupa, um dia ele veste, sei lá, aquele tênis que fica muito gostoso no pé, assim, perfeito, confortável. E o dia que o cara tem que se desfazer daquele tênis é um momento triste da vida dele. Ele já tá no formato do pé, já tá aquela coisa, você fala, putz, onde eu vou achar outro desse? Como que eu vou encontrar outro?
E quando existe uma coisa...
Com tênis eu tenho
muita, homem tem muito.
Não, mas tênis é...
Não, mas homem tem muito, muito relacionamento...
Trocar de tênis é quase como trocar de carro, assim.
É impressionante.
Ainda bem que não é quase algo metafísico, assim.
Não, mas é impressionante, porque quando você acha o tênis ideal, aquele tênis maciozinho, confortável e tal, pô, o dia que você faz aquele furinho na ponta que você fala,
nossa senhora.
Gente, eu tenho várias histórias de tênis assim. E o mais engraçado é que os meus tênis mais amados foram todos Nike. E são tênis que eu guardo minhas lembranças, assim, desses tênis do tempo de ginásio, colegial e começo de faculdade. E hoje é uma marca que eu não tenho mais nada. É uma marca que eu não compro mais.
Eu também não tenho afinidade mais muito.
Mas
com a
muito
Nike.
Engraçado, assim, porque se você falou um negócio do tênis que você põe no pé. Meu, me veio três Nikes que eu tive, assim, na minha vida, que foram as minhas paixões. O primeiro de todos Foi a primeira vez que eu usei um Nike que na época era considerado fashion aqui no Brasil, né? Não era nada demais, mas aqui no Brasil, com a gente meio tapado nos anos 80, aquele tênis era o máximo.
Um Nike Air?
Era um Nike Air cinza de nylon com o símbolo da Nike em rosa.
Ah, eu lembro.
Todo mundo teve.
Ele teve reedição.
Meio pro final dos anos 80.
Ele teve reedição aí. Fizeram ele de novo um tempo atrás.
Eu lembro que, assim, na época, ele foi um tênis muito caro, assim, comparado com os outros tênis que eu tinha.
Porque o Air na época era um absurdo.
É, e aí eu atormentei minha mãe, que eu queria aquele tênis de qualquer jeito, e aí ela finalmente me deu o tênis, mas era um tênis que eu não podia pôr toda vez que eu quisesse. Tinha que ter o dia certo pra colocar. E aí eu lembro que quando eu tinha que sair pra fazer trabalho de escola, que eu usava uniforme, aí eu podia sair de roupa normal na hora fora, né, pra fazer trabalho, eu punha aquele tênis. Gente, eu lembro até hoje a satisfação de colocar aquele tênis no pé. Não é a coisa mais idiota?
Pois é.
Mas olha isso, é um negócio de 88, 89, que eu lembro até hoje.
É. Então, isso é o sentimentalismo fashion.
E esse tênis eu não tenho mais, é uma pena.
Pois é.
Luiz, você nunca teve camiseta de banda? Você de nunca banda, chegou em casa e sua mãe tava usando a camiseta de banda
minha
pra limpar
mãe
o chão?
Usava as minhas do Ozzy. E um dia encontrei minha mãe no Viena com uma camiseta minha do Ozzy.
Não, mas o pior... O pior não era isso. O pior era quando a sua mãe usava de pano de chão, porque ela chegava à conclusão que a camiseta tava velha, sendo que pra você ela não tava velha. Ela tava rodadinha. Ela tava, meu... Ela tava, na verdade, no formato do seu corpo, finalmente.
E já... as pretas eram as piores, porque desbotavam.
Já vi a capa do The Number of the Beast sendo esfregada no chão de casa.
É a coisa
que
mais
que é
triste.
Dá uma dó no coração.
Nossa, a lagriminha corre no olho, assim. Total,
sem
cara.
A minha anuência. Isso que eu pior.
É, né? Porque quando a mãe ainda avisa, tudo bem. Mas a hora que você chega, assim, você vai limpar o pé. Aí a sua mãe jogou a camiseta que nem um trapo no chão pra você limpar o pé, cara.
E era engraçado,
fala,
né, que você
tá
chegava
tudo errado.
E falar, mãe, que porra é essa? O que, que minha camiseta tá fazendo no chão, pô? Ah, tava velha demais.
É.
Usei de pano de chão. Tava velha nada.
É.
E a camiseta realmente toda furada, toda ferrada.
Mas,
né?
Não, mas pra, cara,
nossa,
pra você...
Era sinal que ela foi pra guerra. Era guerreira a camisa,
era.
Né?
Tinha um amigo
tinha pedigree,
nosso,
né?
Tinha um amigo nosso que ele tinha uma camiseta do Venom que tinha mais buraco do que camiseta. Aí, uma época ele ia viajar. E pior é que ele não era um cara ferrado, assim. Ele não era fudido de grana. Ele era bem, né? E ele ia viajar pros Estados Unidos. Ele falou que ele ia chegar no aeroporto de Miami, iam tirar a camiseta dele, pendurar assim no alto e escrever: a riqueza está no Brasil.
Eu tive uma do Corinthians, que foi assim, foi uma, meio que uma camisa da sorte também. Ganhei campeonato com ela, tudo. Nossa, todo jogo do Corinthians eu colocava ela e não sei o quê. Até que um belo dia eu tive que me desfazer da camiseta.
E esse negócio que você falou é muito louco, que é o negócio da camiseta da sorte.
Essa
eu tinha um amigo que
futebol,
toda...
Futebol, isso daí é problemático.
Então, eu
cara.
Tinha um amigo que toda entrevista de emprego ele tinha que ir com a mesma camisa.
Nunca arrumou emprego, então, você imagina? Com a mesma camisa pra entrevista
pois
de emprego.
Pois é.
Não, mas nossa, ele ia porque ele falava que era a camisa dele, ele dava sorte.
E conseguia
ele...
emprego?
Conseguia, problema. Conseguia.
Nossa,
não todos, mas conseguia. Né? Na verdade, era coisa da cabeça maluca
é claro,
dele, né? Então, tem todo esse lance, é interessante, né? E como a gente se relaciona não só com a roupa, com a marca também, né? A marca, ela entra pra nossa vida porque a gente cria um certo apreço por aquela marca.
Que geralmente a marca acaba tendo alguma identificação com aquela época da sua vida, né?
É.
Então...
Ou não, às vezes um produto que te deu muita satisfação, né?
É,
precisa
também.
Precisa ser só a época.
É. Mas pra mim, assim, nossa, a marca que hoje tá dentro da nossa pauta aqui, que a nossa pauta é, né, as marcas que a gente foi fã e que a gente gostava muito e depois as marcas que desapontaram. Essa marca, ela se encaixa nos dois exemplos. Porque quando eu tava no colegial, o que pegava era M. Officer.
Ah,
o que
sim.
Eu gastei de dinheiro naquela loja, porque era uma fortuna. Mas eu tive, assim, um guarda-roupa gigante de calças da M. Officer. E ao longo dos anos, foi uma marca que foi decaindo, decaindo, decaindo. Hoje a gente olha e fala... Ah,
é, não tem o glamour que tinha antigamente.
Eu me orgulho de não ter dado um real pra ele.
Pois é, gente, eu era apaixonada, porque eu sempre gostei muito de jeans. E o jeans deles, na época, era muito diferente. Eram umas etiquetas
muito Wrangler,
diferentes.
Depois sumiu.
Wrangler
também,
sumiu,
né?
Nos
meu
Estados
pai
Unidos
era fã
ainda
de Wrangler,
né?
Meu pai só comprava calça
nossa,
da Wrangler.
Nossa, era a que melhor me caía, assim, usei muito calça da
pois
Wrangler.
É.
Eram caros.
Eu lembro,
também.
Era caro. É. Tinha no shopping, né? Era super caro.
Nos Estados Unidos é calça bem de cowboy mesmo.
E Wrangler era legal porque eles não tinham só uma linha jeans, né? Eles tinham outras lavagens, outros tecidos também. Eu cheguei até calça azul, calça bege, calça preta da Wrangler. Era
é verdade.
Legal.
Nos anos 80, muita marca apareceu, fez sucesso e desapareceu.
Fiorucci.
Eu sabia que você ia falar da Fiorucci, cara. Não
nossa,
tem
a Fiorucci
como.
Foi
nada
uma
da
doença.
Eu também não.
Eu
mas...
também não.
foi um negócio assim.
Mas
que...
era tipo zump, né? Um negócio assim.
É, foi uma febre sem igual, né? É que nos anos 80 no Brasil acontecia muito disso, né?
Não, e o brasileiro... Assim,
vinho, né?
Nos anos 80 era muito sentimentalista com roupa. Eu lembro do meu, o cara ir com tênis novo na escola e tinha aquele lance de estrear o tênis, né?
Nossa,
eu
achava isso de uma filha da puta.
Muito de filha da puta, total. É inveja, com certeza.
Até hoje, cara. Eu tenho vontade de dar na cara, sério mesmo.
É, você chega com o tênis branquinho, o cara vai lá, tem que pisar pra sujar, que é a estreadinha.
Ah, é que eu não gostava do tênis branquinho, assim. Ah. Eu achava meio estranho, aquela coisa reluzente, sabe?
Eu acho maravilhoso, eu tento manter ao máximo.
É, eu nunca fui muito fã, não.
E eu acho engraçado que tinha cara que entrava numa noia tão grande que ele tinha um amigo uma vez tirou o tênis e foi pro banheiro lavar. Tô apaixonado que ele tava com o tênis, cara. É impressionante.
É, mas eu não sei hoje, né, da molecada de hoje, a gente, até a última febre que eu prestei mais atenção, assim, de adolescente foi quando a Abercrombie aqui no Brasil virou uma...
Então, mas um isso
inferno.
Daí é... Então, são umas ondas, tipo aquelas que a gente tinha nos anos 80. Assim, mas você vê, não fica, a marca não pega, né? Você vê o que tá passando, as pessoas não estão mais ligando muito, mas você vê, não é que a marca fica gravada, né? Que as pessoas se apegam à marca. Tanto que não abriu loja aqui, não deu em nada.
E eu acho que nem abre mais, porque eles também já estão ruim das pernas lá fora.
É. E é interessante como as pessoas que... Muita marca, que você falou da Amy Officer, é uma marca que sobrevive mais do público... que tem mais de 30 anos, né? Porque é o pessoal que ainda lembra da marca da época do auge
como
dela.
Como sendo alguma coisa de muito, né? Porque na época era uma marca até, vamos por assim dizer, inovadora, né? Com lavagem, com... A parte de caimento e de fit, né? Que é o que a gente fala, não tinha muito. Porque nos anos 80, 90 era calça semi-bag e ponto final, né? Não tinha muito o que inventar naquela época. Mas eu me lembro quando eles lançaram aqueles tecidos líquidos... Que o pessoal usava, eles usavam muito pra fazer roupa de festa pra mulher. Eles tinham ainda alguma coisa de inovação que
era
não
uma
era
marca
muito
que investia
comum no Brasil.
Em inovação, em diferenciação.
É, mas aí depois decaiu.
Eu não sei porque agora eu me lembrei, quando eu tinha acho que 14 anos, minha mãe comprou pra mim uma jaqueta, tipo no mercado. Uma jaquetinha de estilo militar, de sarja, assim, ou de algodão. Né? E quando chegou em casa, você vai comprar coisa no mercado, você é maluco, né? Quando chegou em casa, faltou uns 3 dedos de manga. Né? Ela servia perfeitamente no meu corpo inteiro, mas na manga faltou 3 dedos. Ela ficava no meio do meu braço. Assim.
Ah, roupas de qualidade são assim mesmo.
Então, mas eu mandei pra dona Marlene, a minha tia, que é uma costureira de mão cheia, e ela foi lá e tirou as mangas e fez um colete.
Olha.
E aí virou um colete militar muito louco, e aí fudeu, porque eu não tirava mais aquela porra daquele colete. Eu me apaixonei por aquilo lá, até que um dia... Eu fui vestir ele e não fechava mais os botões, porque eu tinha crescido.
Já.
14 para 15 anos eu dei uma espichada animal, né? Eu cresci, tipo, num ano cresci uns 10 centímetros e não serviu mais. Aí tive que dar o colete para alguém.
Ah, é triste, né? Quando tem uma coisa que a gente gosta muito e aquilo não dá mais pra usar.
Eu tive uma jaqueta jeans que eu usava até no verão também. Adorava a jaqueta. Nossa,
podia estar 37 graus,
né? Jaqueta jeans, adorava aquilo lá. Até o dia que eu despenquei do ônibus e ralei a jaqueta inteira, perdi a jaqueta. Mas foi o que me salvou, podia ter ralado o braço.
Com certeza.
Tá vendo? Eu tinha uma camisa preta da Opera Rock que eu amava, adorava essa camisa preta. Um dia eu tava andando na rua, fui desviar de um cara e ralei meu braço no poste. E o poste tinha aquelas fitas de metal de prender placa.
Putz, já era, né?
Meu, fez um rasgo enorme no braço, cara, sem brincadeira, eu fiquei catatônico. Eu parei no meio da rua e não sabia o que eu fazia. Eu falei, meu, não pode ser. Era a mesma sensação, assim, de, tipo, chegar e não ver o carro no lugar onde estacionou. Eu falava, meu, não pode ser, não pode ter rasgado. É uma ilusão, não tá acontecendo.
Olha, acho que loucura com roupa, assim, acho que a única coisa que eu fiz de loucura foi com tênis. Eu comprei 2 Lecoq de uma vez.
Olha
que loucura.
Era aquele Lecoq à la Bruce Dickinson da década de 80.
O Lecoq Palusa. É. Foi uma loucura de Lecoq.
Botinha, né, que o pessoal falava.
Eu comprei um e, na sequência, arrematei outro já, pra guardar. Pra quando aquele furasse, eu já ter outro de reserva.
Nossa.
Já. Stand-by.
E um tênis que foi ícone do final dos anos 80, começo dos anos 90, voltou agora, que é o M2000.
É.
Pois
voltaram
é.
Voltaram a fazer. É um tênis,
gente,
que foi...
Gente, tá... Olha, eu tô ficando chateada, porque tá tudo voltando de verdade. Daqui a pouco a gente vai ter a mesma inflação da época que a gente era
brinca.
Criança. A gente vai usar os mesmos tênis daquela época, tudo igual, gente.
Eu já comprei
no
All-Star vermelho, já, hein? Hoje, retomando o quadro Homens de Respeito, falaremos aqui de uma lenda. O cara que ousou desafiar o cavalinho rampante com o seu touro Miura.
Olha!
Tourinho rampante.
É. Falaremos do senhor Ferruccio Lamborghini.
Não, realmente é um cara que a gente tem que bater palmas pra ele, porque, primeiro, ele peitou uma empresa que na época acho que
já era estabelecida.
Reinava absoluto.
E ele era consumidor da marca,
e
né?
Ele era consumidor da marca.
Pois é.
É tipo o cara ser fã de Levis, um dia dar 5 minutos nele e começar a fazer calça jeans em casa, né?
Pois é.
É a mesma coisa.
Não, mas ele já tinha know-how.
Pô, mas o know-how dele era fazendo tratores.
Mas ele manjava já de engenharia, de construção de automóveis. Trabalhou durante a guerra na construção de aeronaves.
Ele era um cara muito bom com
então era um cara
mecânico.
Interessado, já era estabelecido.
Ele não ficava na internet.
Então. Né? Já era uma pessoa estabelecida na época que se propôs a criar a fábrica de automóveis. Foi um cara que foi lá, peitou o seu Enzo.
E falou, vou fazer um carro que seja melhor do que esse seu, com essa embreagem toda fodida.
Então isso além da que ele possuía já uma Ferrari, a embreagem do carro não funcionava direito. Então ele levou na concessionária, na fábrica da Ferrari, para que fosse arrumado, né? E reza a lenda que ele encontrou com o Enzo Ferrari na fábrica, né? E falou, pô, essa sua embreagem aqui não funciona. O Enzo teria dito pra ele, você vai cuidar dos seus tratores, que carro quem fabrica sou eu. Então, revoltado com aquela atitude, ele...
É assim.
Seu carcamano.
Você vai ver.
Então, revoltado com aquela atitude, ele não só resolveu o problema da embreagem, colocando, inclusive, peças de trator.
Você vê que o cara era bom mesmo, né?
Como foi lá e construiu o seu carro esportivo.
Pois é, e deu certo, né?
E vem dando até então, né?
É.
E o interessante é que ele montou a fábrica dele, né?
A 17 quilômetros da Ferrari.
Da Ferrari ainda pra fazer, meu...
Fazer fusquinha, né?
É, porque a Ferrari tava em Modena e ele ficou numa província que é ali do lado, né? Ele montou a fábrica dele lá. O primeiro carro que foi um sucesso da Lamborghini foi o Miura. Não aquela coisa tosca que a gente tinha aqui no Brasil.
Não foi o primeiro carro, foi o primeiro sucesso.
O primeiro sucesso. Não aquele Miura tosco que a gente tinha aqui no Brasil, que aquilo lá era levemente inspirado, né?
Essa foi uma pergunta de que pessoas que não entendem de carro fez, né? Eu olhei e falei, Miura? Mas era aquele Miura, né? Não era.
Aquilo lá era feito em cima do chassi de Fusca com carroceria de fibra de vidro montado aqui em alguma fabriquinha aqui no Brasil. Esse Miura, ele era o nome de todos os carros da Lamborghini, eles são baseados em nome de touros. Sim. Famosos. O dono da empresa, o senhor Lamborghini, ele é taurino, né? Foi um dos motivos dele escolher o touro como símbolo. E outro também, que ele era um admirador das touradas, né? E ele...
Essa parte pra mim já é mais triste, eu já não concordo muito com isso.
É triste, mas tem uma parte legal, por exemplo, o Murcielago. Ele era um touro que ele mostrou tanta valentia nas touradas e tanto valor que não tiveram coragem de sacrificar ele na tourada.
Histórias horrorosas, Deus me livre.
Não, essa história não é horrorosa. Ele foi poupado e se transformou num reprodutor. Foi uma das raras vezes em que não se... Infelizmente, né, eu também não gosto de tourada porque eu não acho certo isso, mas foi uma das raras vezes em que se poupou o touro. É legal também falar que a empresa que ele criou, que é uma empresa hoje que... É praticamente o sinônimo de carros de bólidos velozes e
furiosos.
Eu sabia que você ia falar isso. Velozes e sofisticados, né? Carros e caríssimos, né? Ela só foi dele até 1970, né? Depois ele vendeu.
Depois ele se encheu, passou pra frente.
Na verdade, estava ocorrendo no mundo uma crise do petróleo, né? Os lucros já não estavam mais do jeito que ele queria.
Ele acabou vendendo. Ganhar poucos milhões por automóvel já não estava mais valendo muito a pena.
Ele continuava fabricando tratores também, né? E houve um embargo, se não me engano, acho que pra Venezuela, não foi?
Isso.
Houve um golpe de Estado no país, né? E ele tinha uma encomenda muito grande de entrega de tratores pro país... E a compra foi desfeita. Então meio que quebrou as pernas da fábrica de tratores, né? Uhum. Um dos motivos que levou ele também a abandonar o barco, vender a fábrica e cultivar vinho, pra você ter ideia.
Ele montou uma vivenda no começo dos anos 70 e foi vender vinhos caríssimos.
Cultivar vinho, não fabricar vinhos, né? Foi péssimo.
Péssimo. E ele foi vender vinhos caríssimos, inclusive. Era pro público dos Lamborghinis. Era coisa pra gente muito rica. E ele viveu assim até 93, né? Quando ele faleceu. Sim. Mas a fábrica continuou, ela foi vendida em 74.
O filho dele tocou até não sei que data também, mas o filho dele teve envolvimento com a fábrica também.
Sim, mas em 74 eles lançaram o Lamborghini Countach, que eu falo com o Tati, cada um fala de um jeito, porque é difícil saber a pronúncia correta desse Lamborghini. É um Lamborghini que ele era todo anguloso, ele parecia uma nave espacial. Eu lembro muito dele porque quando era criança eu ganhei um carrinho de plástico que era o Lamborghini Countach.
Eu montei a miniatura do Countach.
Meu, eu fiquei extasiado porque ele parecia uma nave espacial, era um muito revolucionário, louco. Revolucionário.
Era um carro que era todo vincado, né? Tinha vários vincos, vários ângulos diferentes.
Sabe o que ele parecia?
Ele fugia da estética dos carros da época, né?
Sabe o que ele parecia? Louco. Ele parecia um Stealth Fighter, aquele caça invisível.
Então, só que aí é o lance. A Lamborghini foi se basear nesses caças muitos anos depois.
Sim, né? Mas é interessante
que
eles
caças tenham até se baseado no Countach.
É muito interessante isso, sim. Aí depois quando eles lançaram, né? O Countach foi um sucesso durante os anos 70 e 80. Em 90 eles lançaram o Diablo, que era o carro mais rápido do mundo na época. Eu lembro que o dia que eu vi o Diablo, um amigo meu trouxe uma revista na aula. O Luiz, que o Luiz conheceu também. Ele trouxe uma revista na aula e a gente ficou babando durante uma meia hora no carro, porque realmente era um design completamente diferente de tudo que a gente tinha visto pra época, né? Eles continuaram, e eles são tipo a Apple, né? Eles não fazem 50 modelos, eles têm um modelo e eles vão relançando esse modelo todo ano com adaptações, né? É que nem a Apple com o iPhone, né? Eles têm o iPhone e acabou.
Então, isso é uma coisa engraçada, porque eu nunca entendi. Eu sempre passei ali na frente da Lamborghini, ali na Avenida Europa, e eu nunca entendi por que que praticamente só tem um carro na vitrine. Eu não sei se vocês já repararam, toda vez que você passa lá, não tem assim como uma concessionária comum que tem vários carros. Tem sempre um, que é o que está exposto assim em destaque, e aí lá no fundo tem mais um ou outro.
É porque carros esportivos é uma categoria de automóveis à parte.
Pois é.
Você, na verdade, está comprando mais até o motor do que qualquer outra coisa. Porque o Lamborghini é um motor que você senta em cima
sai que nem um
louco por aí.
Um foguete aquilo lá, tá louco.
Né? E depois a gente teve o Murcielago também, né?
Sim.
Que é outro nome de touro, que é esse touro que a gente tava falando agora há pouco, foi poupado. A gente teve também o Aventador aí, que foi lançado também há alguns anos atrás.
Esses nomes são muito bons, né?
São, que são os nomes touro. Que...
São nomes imponentes, né? Você fala, meu carro é... Qual é o seu carro? Meu carro é um Lamborghini Aventador.
Quer dizer, o nome é baseado em algo que realmente existiu. No caso, um touro, né? Uhum. Diferente de você colocar siglas, né?
Sim.
Que se torna até meio impessoal.
Mas os nomes são, assim, imponentes,
chamativos,
né?
Fortes,
Sim, o touro é um símbolo de força,
sim,
né?
Sim, claro.
Então, onde você tiver, você vê um touro é algo que simboliza muito bem
e
a força.
São qualquer touros, né? Esse
são
aqui é o legal, né?
Só touros que marcaram o nome na história, né? E o que eu destacaria do nosso amigo aqui, o Ferruccio Lamborghini...
uma pena que ele não foi meu amigo de verdade, né?
O que eu destacaria é que uma das coisas muito legais que a gente deve a ele, mesmo que você seja mais fã da Ferrari ou de outra marca do que do Lamborghini, é que ele criou uma marca que fez as outras se mexerem.
É.
Porque a Ferrari, ela reinava absoluta, e aí o cara chegou e virou tudo de cabeça para baixo. Os caras começaram a correr atrás. Ele mostrou que ele, uma empresa muito menor, conseguiria fazer carros tão bons. Na minha concepção, desculpa aí quem gosta de Ferrari, eu gosto muito também, mas na minha concepção, o Lamborghini ainda é um carro mais impressionante. Antes de iniciar a nossa leitura de e-mails, eu gostaria de agradecer a galera que indicou o Papagá no dia do podcast.
E não foi pouca gente,
não
hein?
Não foi, foi gente que pra legal, caramba, hein? A gente ficou estarrecido. Eu tentei responder assim a todo mundo que fez indicação pelo Twitter, pelo Facebook, alguns sites também colocaram a gente lá na lista dos podcasts que eles indicaram. Deixei comentários lá pra galera. Mas fica de novo aqui o nosso agradecimento a todo mundo. Eu não cheguei a fazer indicação, porque a gente faz indicação aqui já no podcast normalmente,
pois
né?
Pois é, não foram poucos também que a gente já indicou.
Sim, a gente já indicou muita gente. E a gente vai continuar indicando, inclusive,
sempre,
né? Não vamos
legal
parar.
Legal do nosso sagrado, com certeza.
Com certeza. Pô, foi um incentivo muito bacana e ver a gente no meio de tantas indicações legais, assim, com outros podcasts muito top, assim, podcasts bem bacanas. Então, obrigado a todo mundo que deu esse incentivo pra gente. Mas vamos começar a leitura dos nossos e-mails, e que não foram poucos novamente, a coisa está crescendo, vou ter que contratar alguém pra ler e-mail, cara.
Pô, e o pessoal tem contado a vida pra gente.
Sim.
Que coisa, hein?
Os e-mails
então,
estão cada vez mais longos.
Eu já sugeri aqui que a gente podia parar de fazer o podcast e abrir um consultório psicológico, psicanalítico, enfim.
Fala,
né?
Que eu te escuto.
Exatamente.
Né?
Então, quem sabe, né? É um projeto para 2015, entre
sim,
tantos
sim.
outros.
Então, mas para
virão por aí, aguardem.
Para o nosso projeto vingar, a gente tem que divulgar nossos meios de contato. E quais serão eles? Luiz Moro, qual é o nosso Twitter?
@canalmasculino.
E Bárbara Duarte, qual que é o nosso e-mail?
papoh@canalmasculino.com.br.
E o nosso Facebook?
Canal Masculino.
Ah, tem também o nosso Instagram, que é o @canalmasculino também. E o nosso Tumblr, que é canalmasculino.tumblr.com.
Esse
que tá loucura, tá bombando. Depois que a gente fez aqui um apelo pro pessoal seguir a gente no Tumblr, foi uma doideira. O negócio não para de crescer.
Olha.
É
aí.
Loucura. E também tem a iTunes Store, que é onde você pode deixar o seu comentário lá, né? A sua opinião sobre o podcast. E marcar lá 5 estrelinhas, dizendo ao mundo que o nosso podcast é sensacional. Muito obrigado.
tanta humildade, que meu Deus do céu.
Vamos ao primeiro e-mail. Eu nunca inicio a leitura de e-mails, mas dessa vez eu vou iniciar por um motivo especial.
Lá vem.
Quem manda o e-mail é José Carlos Bertacchi Jr. Acho que é Bertacchi que fala, ou Bertacchi. Boa noite, pessoal do Canal Masculino. Meu nome é José Carlos Bertacchi Jr. Sou de Paranavaí, Paraná. Gosto muito do site canalmasculino.com.br. Acesso todo dia. Com relação à caneta Tinteiro, dos top 10 do podcast 42, só queria dizer que carrego e uso todo dia. Peço, sou advogado. Toma essa, Luiz!
Eu sabia
porque
que
ele
cabia
é meu colega. É por isso que ele é tão fino e elegante desse jeito.
E ele ainda finaliza com continue um bom trabalho. Muito
Opa.
Obrigado ao José Carlos por corroborar a minha tese de que a gente deve
e
carregar.
E você também por abrilhantar o dia a dia dos nossos colegas com uma caneta Tinteiro.
É isso aí.
É o Ricardo e ele no mundo que usa esses troços.
E o próximo e-mail que a gente vai ler é do Alexandre Marque. O Alexandre Marche, depende da pronúncia e da origem desse sobrenome, que mandou uma mensagem muito bacana, que nos emocionou muito, e a Bárbara vai ler e vocês vão saber por quê.
Olá, Bárbara, Ricardo e Luiz, tudo bem? Me chamo Alexandre Marque, tenho 39 anos e moro em São Paulo, capital. Trabalho formalmente como gerente de relacionamento em uma empresa de TI e tenho vários projetos paralelos para ocupar o meu já escasso tempo. Entre eles estão um site de entretenimento chamado Mundo Blá e um sistema para gestão de condomínios chamado Condomínio Integrado. Quem quiser conhecer é o www.condominiointegrado.com. Além disso, sou membro do conselho de Loventure, do site Escriba Café, e esse é o real motivo do meu contato. Gostaria de agradecer imensamente, em nome do Christian Gurtner, fundador e apresentador do nosso podcast, pelas belas palavras que vocês teceram a nós no Papo H número 41. Ficamos muito honrados e felizes pela citação. O Escriba Café é um dos mais antigos podcasts brasileiros e sempre primou pela qualidade do seu conteúdo e suas produções. Agora, em uma nova fase e com o apoio do Conselho de Loventure, trabalhamos para manter a mesma qualidade conhecida enquanto tentamos aumentar a frequência tanto do podcast quanto dos artigos publicados no site. Também estamos produzindo um videocast para o nosso canal no YouTube, ao qual os convido a acessar. Sou ouvinte do Papo H há algum tempo e também gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho, um verdadeiro serviço prestado ao universo masculino. PS, como um quase homem de 40, me identifiquei com tudo que vocês falaram. Um grande abraço, Alexandre Marque.
Pô, muito obrigado, Alexandre. Legal saber que as pessoas que a gente cita também são nossos ouvintes.
É,
não
é claro.
muito bom.
Né? E são
não,
ainda...
e assim, o que eu sou obrigada a parabenizar o Alexandre, porque assim, ele escreve perfeitamente bem.
Sim, muito claramente.
Muito
né?
claramente, ele é muito conciso, ele é muito. Nossa, ele é claro, é certeiro.
E visitem o canal no YouTube do Escriba Café, que eu já vi um vídeo lá, achei muito bacana, falando de mistérios da história.
Olha.
Muito bacana.
Mas não é alienígenas
legal.
Do passado, não, que nem um canal de TV anda fazendo aí,
não,
né?
Não, ele é muito bem embasado também.
Ah, então não é igual mesmo.
É. Ele não é aquelas maluquices, mas assim, é interessante, porque é uma coisa misteriosa que acontece há muito tempo. Que é um cara que ele paga um anúncio no jornal com umas frases meio enigmáticas e tal, e isso já faz tipo um século que tá acontecendo. E ninguém entende qual é que é esse
Olha.
Negócio. E já tem gente estudando isso há muito tempo, assim, tentando descobrir o que isso quer dizer.
Que loucura!
É muito legal, muito bacana.
É uma coisa meio Sherlock, meio...
E é legal que tem a história envolvida, não é gratuito. Eles estão fazendo isso só pra pegar, né, o público. E nosso próximo e-mail, que será lido pelo Luiz, porque eu achei que tem muito a ver com o Luiz, assim, então, um clima de Luiz Moro, esse e-mail.
Nossa senhora.
Nos foi mandado por Anselmo Pilé. Ele tem 17 anos, é estudante técnico em automação industrial, mora no Rio de Janeiro e tá explicando aqui que é pilé porque é francês, porque o pessoal fala pilete, pilé, né?
É Kate Blanchett.
E ele escuta a gente desde o primeiro programa.
Olha!
Era ouvinte old school.
Pô, então ele começou a ouvir a gente, ele ainda não tinha nem 17. É, ele devia ter 15 pra 16.
Era um infeto ainda.
Pois é, olha isso.
Vamos à mensagem dele, então.
Chamar isso aqui de e-mail é exagero. Isso aqui é uma conclusão de curso, isso. Curti muito o Papagá 42, resposta para a vida, universo e tudo mais. E de cada um dos assuntos abordados. Sobre vaidade masculina, eu diria que sou um homem médio. Não, não é da Terra-média. Alguém que está situado entre o jogado e o metrosexual que foi comentado no primeiro programa.
Ele é jogado entre o que é? É o cara que passa creme no rosto, mas usa cueca furada. Não
é,
dá.
Por aí. Pois é.
O meio termo é muito estranho, mas vamos lá.
É, não abro mão de uma boa esfoliação uma ou duas vezes por semana.
Olha!
Corto sempre o cabelo ao estilo mais clássico, ou seja, uma máquina 1 em toda a cabeça. E cremes diferentes para todo o rosto e corpo. Em alguns dias, substituo por um protetor solar.
Olha isso, gente.
Velho, você é uma metrosexual.
Menina de 17 anos. É. Meu Deus, hein?
Olha
que louvável.
Aí. Passando pro lado selvagem, estou regando uma wide beard. Quero que tome proporções nível Cauê Moura. Porém, a penteio todos os dias... E ela tem um sabonete líquido Febo exclusivo.
Esse
que gosta de tradicionalismo para aumentar o espírito velho que há em mim. Caramba. um cara com 17 anos com espírito velho.
Pois é. O pai de santo vai explicar isso daí.
É. No tópico zona de conforto, o Ricardo comentou sobre relacionamento e a sua fase mais séria, o casamento. Meus pais são líderes de um curso de casais chamado Casados para Sempre. E de tanto conviver com esse assunto dentro de casa, aprendi uma das principais lições que até foi comentada pelo Ricardo, que foi o tempo de namoro. Segundo meus pais, deve ser no mínimo de 3 anos, pois já é um tempo que você pode observar como a pessoa é, como se comporta em diversas ações. Outra coisa que meu pai sempre comenta é o seu ditado. Quem escolhe a mulher pela bunda não pode reclamar de um relacionamento de merda. Sensacional. Teu pai é conhecedor das coisas,
vou mandar fazer uma placa nisso daí, pendurar na porta.
Meu, isso daí é pra para-choque de caminhão,
total,
cara, com
total.
Certeza. Ou seja, na hora da escolha, não escolha só por ela ser linda ou gostosa, mas procure conhecer e se relacionar com alguém que realmente é bom pra você e que, poeticamente dizendo, esteja em sintonia com você e que haja uma harmonia a cada manhã que nasce e a cada cair da noite.
Olha, aqui ele já foi pra um lado meio...
Gente, esse menino tem mesmo 17 anos? Ou isso é uma tentativa de enganar a gente, porque não é possível.
Pode ser que seja 47, ele errou na hora de apertar o botão, não sei.
Sobre os 10 itens que devem estar na bolsa ou mochila de um homem, carrega uma caneta normal. Toma, Ricardo.
Mas ele é jovem, ele ainda tá... Ele vai chegar lá.
Porém, Paper Mate, que é praticamente antifalhas.
Aham.
Uma Sharp, um tablet, um smartphone no bolso, pois o meu não é uma...
Chapa
do George Foreman. Uma bandana ao invés do cachecol. Acho mais moderno e combina com o meu estilo, junto com o casaco que uso. Óculos escuros. E um livro, por mais que tenha e-reads no tablet. Amo essa mídia física, estou montando minha pequena biblioteca de Alexandria.
Olha!
Totalmente em sintonia com o nosso bloco de hoje, cara.
O cara é ligado nos Paranauê egípcio
totalmente.
Aqui, ó.
Totalmente.
Obrigado por todas as dicas e o entretenimento informativo. Peço que falem mais de comportamento e grooming nos podcasts, pois é uma mídia de fácil acesso, já que o download pode ser feito e pode ser ouvido mesmo sem acesso à rede móvel. Tentarei transformar meu pai em um ouvinte também.
Pô, ia ser muito louco, ia ser legal.
Por mais que ele ache que moda é um assunto meu, que pelo jeito sou o único hétero que ele confia quando fala de moda e de homossexuais, ele é um jovem de 36 anos. Pô, é jovem pra caramba.
Realmente.
Seu pai. Olha. Aliás, é mais novo que eu e o Ricardo.
É mais novo que todo mundo aqui.
E precisa de umas dicas para se vestir melhor dentro da sua idade e aproveitar melhor. Forte abraço e obrigado pelos peixes.
Ah, muito bom esse final. Inclusive, que é uma menção ao Guia do Mochileiro da Galáxia. Que ele se lembrou lá que eu falei que O podcast 42 era a resposta à vida, ao universo e tudo mais. E espero um dia receber um e-mail do pai dele falando que tá ouvindo o nosso podcast e tá gostando das dicas que ele tá dando.
Não,
aqui,
olha,
legal.
Hoje eu fiquei impressionada com a qualidade e o nível dos e-mails que a gente recebeu.
Sim.
É claro que tem muitos outros aí que a gente não tem tempo pra ler. Mas assim, esses dois que a gente acabou escolhendo pra ler realmente foram um rapaz de 17 anos. Com essa eloquência,
esse desprendimento,
e com essa,
né,
cabeça, é incrível.
Legal, né?
Parabéns.
Não, muito legal.
Muito,
muito,
bem,
legal.
Muito bom. Muito
eu
bom.
Já notei que a gente tem um nível muito alto de ouvintes e
mordam-se
de inveja os outros podcasts.
Isso é óbvio. Isso
é uma, a gente está criando uma elite de ouvintes de podcast.
Dá
isso
bem,
daí,
né?
É uma consequência, porque só pessoas que compartilham do nosso nível de sabedoria podem acompanhar.
Sim,
o nosso
podcast.
Que não podcast.
É pouco, diga-se de passagem.
A gente pode formar uma ordem, inclusive, tipo um Podcaster's Creed no final.
A nossa verve é tão grande que a gente vai de xiitos até mitologia egípcia.
Sim.
É um negócio muito louco.
É assim mesmo. Então aí um abraço pro Anselmo Pilé, porque é francês.
Uhum.
Muito obrigado pelo e-mail, muito bacana. Assim, o cara soube mesmo discorrer sobre tudo que a gente falou aqui. A gente notou que ele é realmente fã do podcast. Ouve desde do primeiro, desde tenridade ele ouve esse podcast.
É, desde tenridade, com certeza.
Né? Muito obrigado a ele. Pô, muito legal realmente as mensagens e mais todo esse apoio que a gente teve aí no mês. Foi uma quinzena muito bacana pra nós aqui do nosso podcast. A gente aumentou pra caramba o nosso número de ouvintes. A gente não tava esperando esse retorno todo. Só que não teve seu e-mail lido, eu vou responder cada um separadamente. Desculpe não ter tempo de responder pra todo mundo, mas é a vida, né? Você que está ouvindo aí o nosso podcast agora nesse encerramento, não desligue ainda. Você deve fazer a sua exclusão do mundo digital, mas ainda não. Nós ainda estamos finalizando o podcast. E eu vou finalizar com uma dica minha, novamente. Eu tô impossível com essas dicas.
Ricardo e suas dicas mirabolantes.
Uma hora...
Eu e a Bárbara, a gente até se segura aqui pra ver o que vem pela frente.
É, porque é sempre surpresa,
sempre,
né?
Sempre, é.
A dica tem tudo a ver com o nosso primeiro bloco. Eu tava falando aquela parte que as pessoas não verificam mais informação. Tudo que você coloca na internet hoje, você viu fulano de tal, fez tal coisa. Você descobre que nunca aconteceu aquilo, que nunca... rolou, que tá tudo errado. Os próprios jornais já não estão verificando também direito e estão colocando informações que não procedem. Teve lá o Cid do Não Salvo, que vira e mexe ele cria umas trollagens lá. Uma vez ele fez um vídeo do cara dizendo que era o ditador, não sei de que país, e o pessoal acreditou que era um cara de uma empresa que investiu dinheiro. Sei lá, ele criou um vídeo maluco de um coreano, do cara falando em coreano mesmo, e todo mundo acreditou. Colocaram um vídeo em tudo quanto é lugar tal, e era uma trollagem do cara. Então, antes de você ficar distribuindo por aí informação errada, cheque as fontes da informação.
Não compartilhe.
Não compartilhe.
Post.
Se essas coisas hecatômbicas, que é o mundo ficará sem luz, como pode o mundo ficar sem luz por causa de uma tempestade solar? Tem tempestade solar toda hora, nunca ficou sem luz. Estavam falando que ia levantar poeira, que ia... Nossa, é um absurdo.
A gente poderia ficar com excesso de luz, agora sem luz.
Sem luz, não. Sabe, esse negócio de planeta que vai se chocar com a Terra.
Pô, isso é legal, cara. Eu gosto disso.
Não, é divertido. É divertido, eu gosto também. Então, assim, na pior das hipóteses, você não conseguiu entrar num site que tivesse informação fidedigna, entra no eFarsas, efarsas.com.br, e lá o cara sempre pega esses assuntos, inclusive tem esse do planeta Terra ficar sem luz e tal. Ele sempre pega esses assuntos, ele faz uma busca cuidadosa pela internet e, de acordo com as pesquisas dele, ele diz se é ou não uma farsa que está sendo colocada ali só para movimentar e alguém ri da sua cara enquanto você compartilha aquilo. Então é um serviço
de utilidade pública,
oh, né?
Não, e esse cara deve ter um trabalho do caramba para fazer isso, né? Porque imagina, ele tem que pegar...
Que tem de besteira por aí.
Pois
tá?
É, e o cara tem que depois correr atrás e escrever sobre aquilo.
É.
Olha...
Bom é que não falta assunto, né?
Não, não mesmo.
Não,
sem dúvida nenhuma.
E ainda, além de tudo, as pessoas eles retomam assuntos antigos. Ultimamente eu tenho visto no Facebook coisas que eram do começo dos anos 90.
Ah, fala sério, gente.
Aquelas lendas urbanas do começo dos anos 90 que as pessoas estão trazendo de volta. Essa do anão é uma delas.
Tem a loira do banheiro também?
Não, mas tem aquela... aquela do cara que um dia saiu com uma mulher e quando ele acordou de manhã tava escrito com batom no espelho do banheiro dele: bem-vindo ao mundo da AIDS. Ela passou AIDS pra ele.
Isso, sabe, isso essas é velho, coisas? Isso é bem velho.
Então, mas tem ainda, tem gente que tá passando isso adiante. Então, tem que verificar sim se tá certo ou não, porque você passando essas informações adiante, você tá fazendo um desserviço. Muita gente tá acreditando num monte de baboseira que se fala por aí e tá deixando de... Tem gente parando de tomar remédio, porque tem gente passando adiante e tal, o remédio faz mal.
É.
E é tudo invenção.
É, pior sabe? É que é verdade.
Então isso é um desserviço.
Mas não é só essa questão de compartilhar coisa no Facebook sem checar a fonte, não. Tem muita matéria que causa um certo pânico nos jornais online, eletrônicos e tal. E que, no final das contas, no final, depois, passam os dias, não era nada daquilo, sabe?
Ou são sensacionalistas,
né? É tipo a história do ebola no Brasil. No fim, não era nada, não foi ebola nenhum. E fica todo mundo naquela expectativa do, ai, meu Deus, mas vai ser? Como é que vai ser? Vamos todo mundo morrer? Calma.
Sim, isso, né? Pode criar
seu hoje.
Isso pode gerar pânico, então, isso pode dar um monte de coisa
exatamente.
Ruim.
Exatamente.
Então verifique sempre as suas fontes aí, dê uma olhada. Quando falam aquelas coisas assim, sempre que tem a NASA, desconfie. Tudo é a NASA. A NASA, o MIT, né? O Massachusetts Institute
Porque
of Technology.
Porque eles dão aquele ar de credibilidade
Sim.
pra matéria.
É tudo a NASA ou então...
O Arnaldo Jabor.
O Arnaldo Jabor. Sempre o Arnaldo Jabor. E a Clarice Lispector. Se é um poema, é da Clarice Lispector. Ela escreveu mais poema do que todos os poetas do mundo juntos, né?
Os maiores inimigos da humanidade são Nietzsche, Anás e Arnaldo Jabor.
Bom, é isso aí, minha gente. A gente vai ficar por aqui. Nós voltamos no podcast número 44 com assuntos que vão deixar você de cabelos em pé. Estou falando isso porque as pautas já estão prontas, estão sensacionais, como sempre, mas...
É bom que é sempre de uma humildade incrível.
É que é humilde,
temos pautas, né? Prontas por um ano já.
Que é humilde não ganha nada nesse mundo. As pessoas não gostam de gente humilde. Mas eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos.
Até mais.
E lembre-se que uma bela bunda pode lhes trazer um relacionamento de merda.